Nós vamos ter uma conversa com o professor doutor Rodrigo Silva. Ele possui graduação em teologia. Ele também desenvolveu uma série de estudos sobre a história da religiosidade, e principalmente ligados à arqueologia. E ele é doutor em teologia bíblica pela Pontifícia Faculdade de Teologia de Assunção. Ele está aqui comigo no estúdio da CBN. Eu vou chamar de Rodrigo. Rodrigo, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Quero dizer que eu sou um ouvinte assíduo da CBN, só aqui em Campinas, uhum. E fico feliz por estar nessa extensão aqui de Maringá.
Bom, é uma honra para nós recebê-lo, professor. Eu vou chamar de professor, para me sinto mais à vontade assim. E como pesquisador também, o senhor trabalha numa área em que a religiosidade acaba virando tema e objeto de pesquisas arqueológicas. Ou seja, se buscar resquícios de civilizações, e o senhor é especialista em arqueologia religiosa no Oriente Médio. Né? Curiosamente, como é que funciona a pesquisa para buscar documentos científicos para uma discussão que é a religiosidade, que às vezes nós ficamos naquela entre a religião e a ciência, que alguns dizem, isso não se casa. Ah, esse casamento e ele é importante?
Com certeza. Na verdade, no passado, a historiografia era mais montada com base em fontes textuais, o que os historiadores escreveram. Depois, a partir do século XIX, começou a arqueologia, que começou a procurar um texto nos artefatos, e às vezes os artefatos desmentiam o texto. Um político que diz que ele, quando governou a cidade, fez grandes pontes, você vai lá e não encontra as grandes pontes.
Exato.
Houve uma briga, a princípio, entre arqueologia e história. Hoje, nós trabalhamos num período pós-processualista em que as duas dialogam. O texto ajuda a iluminar o artefato e o artefato ajuda a iluminar o texto. A teologia, ela acaba bailando entre esses dois elementos aí. E a Bíblia é um livro textual, como o Alcorão também. Então, nós procuramos, através da arqueologia, resgatar aquela história que a Bíblia apresenta.
Agora, quando a gente resgata a história que a Bíblia, por exemplo, apresenta, e lembrando que, além do cristianismo, a gente tem a religião judaica,
claro,
e o islamismo, que pertence, uhum, a essa corrente principal monoteísta que vem do hebraico, né, de se desdobra no cristianismo e no islamismo. Agora, entre a religião, entre o que a gente tem como fé ou crê, e a pesquisa, às vezes, como o senhor mesmo colocou, desmente isso.
Exatamente.
E aí a gente fica entre o que se prega nas obras sagradas e o que a gente tem como a pesquisa. Nessa contrariedade, como é que fica o fiel?
Na verdade, o fiel, até eu colocaria a expressão fiel da balança, fica no seguinte aspecto. Existem dois extremos. Eu posso desprezar tudo e correr o risco de jogar fora água suja, bacia e o menino junto? Ou eu posso correr no risco do fideísmo, de começar a abolir a ciência e achar que eu tenho que pegar a letra de tudo. A Bíblia não pretendeu ser um livro científico. O primeiro ponto é isso. A Bíblia foi escrita de uma perspectiva humana. Isso não significa que seja mentirosa. Quando na Bíblia fala, por exemplo, que o sol parou no céu, sabemos que o sol não para no céu. É a terra que gira em torno do sol e não o sol em torno da terra. Ah, então o escritor bíblico não pode ser inspirado, senão não cometeria esse erro de maneira alguma. Porque o cientista também chama de átomo o que não é átomo, porque ele é divisível. Uhum. Então é apenas uma linguagem humana. Se eu pudesse falar em termos teológicos, eu diria que a Bíblia é Deus falando com sotaque humano. E esse sotaque tem as limitações, os erros da linguagem humana. Mas nessa linguagem humana é um livro que ainda transforma vidas e é atualizável.
O senhor fez uma série de pesquisas, trabalhos inclusive com pessoas renomadas em relação ao Oriente Médio, ainda desenvolve pesquisas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência. O que, uhum, que descobre no trabalho que o senhor fez no Oriente Médio? O que se vê como resquício arqueológico, como documento histórico? E vai se trabalhar que, de repente, faz uma revisão da religiosidade ou faz repensar alguns textos religiosos, já que o senhor também é formado em teologia?
Claro. Em primeiro lugar, quem trabalha com arqueologia tem que estar acostumado a trabalhar com fragmentos de história. Não é muito aquela ideia de Indiana Jones ou do filme A Múmia, que a pessoa chega lá e encontra tudo bonitinho, as cadeiras ainda apenas com um pouco de poeira e até o esqueleto inteiro ali, sem articulação inteiro. Não é bem assim. Nós trabalhamos com fragmentos de história, não só na arqueologia bíblica, mas na arqueologia da Grécia, de Roma, da Egípcia, qualquer outra que você estiver. E esses fragmentos me ajudam a dar luz ao texto? É claro que sim. Agora, é lógico que a arqueologia, na verdade, ela tem alguns achados desmentidos, não o texto bíblico em si, mas alguma interpretação que se fez dele ao longo do tempo. Por exemplo, uma ideia de Cristo que foi construída, principalmente na Renascença, de um Cristo não judeu. por causa do antissemitismo que envolveu a Europa, muito antes de Hitler, havia a ideia que ser cristão era não ser judeu. E quando a arqueologia descobre as raízes judaicas de Jesus, isso aí dá um salto tremendo, já é um grande escândalo, mas eu diria um escândalo do bem, porque tira um pouco dos mitos e nos leva de volta para a temática bíblica. Não é bem aquele Cristo dos quadros dos Caravaggios europeus, mas é um Cristo mais do Oriente Médio, da antiga Galileia, com a poeira, do que nós chamaremos depois de algum tempo de Palestina.
É, e se a gente pensar, aí o senhor sabe muito mais disso do que eu, que Maomé, antes de fundar a religião islâmica, ele era judeu e cristão, né? Quer dizer, ele cultuou o cristianismo durante um tempo. Né? O senhor acha que essas descobertas ajudam a levar um pouco a paz entre essas religiões, de certa forma, de uma certa forma entender que o cristianismo, o islamismo, a religião judaica, elas têm uma mesma raiz, que uma não existiria de certa forma sem a outra, ajudaria um pouco a entender essa conversa.
O problema, você sabe o que é, Gilson? Me permita responder isso em forma de parábolas, como fez Cristo, que era um rabino. Uhum. Vou responder uma parábola bem rápida para o ouvinte entender. Dizem que certa vez a verdade e a mentira foram tomar banho nuas no rio. E elas estavam peladas tomando banho ali, quando de repente a verdade, a mentira, acabou saindo antes da verdade da água, roubou as roupas da verdade, vestiu as roupas da verdade e ficou andando pela rua. A verdade, quando saiu da água e viu que a mentira tinha roubado as suas roupas e tinha transvestido com elas, resolveu sair pelada mesmo atrás da verdade, da mentira, para poder resgatar as suas roupas. E as pessoas ficavam enojadas ao ver a verdade andando nua, porque as pessoas, desde aquela época, não gostavam da verdade nua e crua. Então o problema é exatamente hoje que nós temos. Por exemplo, muitos islâmicos não gostam que nós escavemos perto do Templo Monte, porque para eles há um interesse político em não provar que havia judeus ali antes dos árabes. A Unesco, por exemplo, recentemente teve um voto político, de cunho completamente político, não acadêmico, de considerar condenados todo e qualquer achado arqueológico que seja feito dentro de Jerusalém, perto do Templo Monte, porque os judeus não têm direito de escavar onde é terra dos palestinos. Então você vê, quando o viés político, e eu diria até o viés religioso, entra para normatizar a ideologia, para normatizar os achados, é complicado, viu? Mas ainda tenho esperança na paz.
Aí a gente entende por que a mentira se veste da roupa da verdade. Né?
Exatamente, que ela é mais aplaudida do que a verdade nua e crua.
Então se tivesse aí, pelo que o senhor coloca, através da arqueologia, das buscas que se façam, um investimento maior e uma atenção maior das pessoas, nós poderíamos ter uma leitura um pouco melhor do que é a religiosidade. Tem alguma descoberta que o senhor possa trabalhar com a gente mais atual, para a gente poder falar assim, o que a gente está pesquisando agora? O que tem de novo por aí?
Bom, estão havendo várias escavações no Oriente Médio e em Israel. Vou citar pelo menos três achados recentes. Um deles foi, já que eu mencionei que não se pode escavar no Templo Monte, ali onde tem o Domo da Rocha. Quem vê as fotos de Jerusalém sempre aparece o Domo da Rocha ali. Então é proibido escavar lá, e lá seria o lugar do templo. Mas os próprios administradores do Domo da Rocha fizeram uma construção clandestina lá e tiraram mais de 200 caminhões de entulho e colocaram no lado norte de Jerusalém. Então Gabriel Barca, que é um arqueólogo, falou, poxa, eu não posso escavar lá, mas se eles tiraram o entulho de lá e jogaram aqui, eu vou fazer uma escavação no entulho.
Exato.
Eu participei dessas escavações e já encontramos coisas muito interessantes ali. Inclusive um selo que traz o nome do rei Ezequias, que viveu na Bíblia. Uma confirmação a mais histórica da existência desse rei. Num outro achado, esse eu tive participação dessas escavações de Gabriel Barca. Num outro achado mais ao sul aqui, que nós consideramos a Ir Davi, Cidade Davi, encontraram um selo também que vem escrito o nome Ishaiahu, que seria em hebraico Isaías, e na linha de baixo a palavra Navi, que em hebraico seria profeta. O problema para eu afirmar que seria realmente o profeta Isaías é porque essa palavra Navi está sem a última letra, o Aleph. Então nós não saberemos se realmente está Navi, Navod, que está na metade. Então é possível que seja o profeta Isaías, é possível. E o último achado que eu queria ilustrar, esse aqui foi anunciado há 2 anos num congresso que eu estive nos Estados Unidos, que seria um fragmento do Evangelho de Marcos datado do primeiro século. Um evangelho do primeiro século. Isso era uma coisa tremenda. Uhum. E agora, há exatamente 2 semanas atrás, foi liberado para a imprensa o texto do Evangelho e está alguma discussão. Alguns estão falando que ele seria do segundo ou terceiro século, mas um grande número de papirólogos, inclusive de Yale, de Harvard, de outros lugares, estão dizendo que ele é do primeiro século. E agora, em novembro, nós vamos ter um congresso nos Estados Unidos onde realmente a pesquisa vai ser oficialmente apresentada.
Bom, para fechar nossa conversa, eu sei que o senhor tem um evento que o senhor participa hoje, né? No Unicesumar, inclusive vai ser hoje e amanhã.
Exatamente.
A partir das 14 horas. Quem quiser, inclusive, se interessar, né, pode entrar em contato. Se não me engano, no site do Unicesumar vai ter esse evento lá. Você pode ir ver o evento, pode fazer inscrições lá na hora. Mas eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Nós vivemos hoje, sei que é um pouco fora, né, dessa temática, mas muito a ver com o que o senhor está falando, nós vemos um mundo cheio de conflitos religiosos, uhum, e que às vezes tem se radicalizado muito. O senhor colocou 2 exemplos em relação às escavações em Jerusalém, mas também, né, no mundo muçulmano, na área de dominação islâmica. Agora, como é que a gente pode ter um mundo melhor, com uma religiosidade que tem todo um resgate científico e histórico, diante do radicalismo que a gente vive? Como é que o senhor avalia esse radicalismo? Onde nós vamos parar com isso?
Eu vou dar uma resposta que, a princípio, vai arrepiar o ouvinte e talvez até você, Gilson. Eu tenho que combater o radicalismo com radicalismo. Como assim?
Uhum.
É que há algumas palavras, pela semântica, elas acabam assumindo um caráter negativo com o passar do tempo. E a palavra radical é uma delas. Radical, na sua raiz latina, significa quem tem raízes profundas, quem sabe o que acredita, quem não é superficial. Só que, pela semântica, radical hoje é uma pessoa extremista, uma pessoa doida, é membro de uma seita, alguma coisa assim. Quando eu digo combater o radicalismo com radicalismo, em que sentido? Se ele está no radicalismo do ódio, eu vou dar o radicalismo do amor. Porque Cristo foi alguém radicalmente amorável e amável. Eu tenho que apresentar o amor com tal profundidade de raiz, com um fundamento tão profundo, daí a etimologia da palavra radical, que o amor vença o ódio. E como cristão, se me permite fazer uma paráfrase do próprio Evangelho, eu tenho que aprender com o episódio de Pedro, quando Jesus foi traído e preso. Não é cortando a orelha do servo do centurião que eu defenderei a Cristo. É com o amor, com a caridade, essas armas. Então, repito, eu devo combater o radicalismo com outro radicalismo. O radicalismo do amor, da caridade e da compaixão.
Professor Rodrigo, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Eu que agradeço, foi um prazer e um bom dia para todos os radio-ouvintes. E quem for lá pessoalmente, eu terei o prazer de conhecê-lo e dar um abraço.
Esse papo interessante, curtido, que tive a honra de fazer com o professor Rodrigo Silva. O professor Rodrigo Silva, que é formado em teologia, e ele tem uma série de pesquisas de arqueologia ligada ao Oriente Médio, né, uma série, inclusive, de estudos feitos sobre isso. Ele também é doutor em teologia bíblica. E ele participa de evento no Unicesumar hoje e amanhã, começa às 2 horas. Se você tem interesse nesse evento, você pode acessar o site unicesumar.edu.br. Lá tem os eventos do Unicesumar, você pode ter mais informações, inclusive inscrições que você pode fazer na própria instituição durante o evento.